tem muita gente que pensa que a anemia é um problema de saúde que não deve ter muita importância, mas isso não é verdade. Ela pode debilitar uma pessoa e causar problemas sérios também no coração. Se não tratada corretamente, é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do esperado, está abaixo do normal, como resultado da carência de um ou mais nutrientes. Anemia é o nosso assunto de hoje e para esse bate-papo aqui no nosso estúdio, o nosso convidado é o chefe do Serviço de Hematologia do Hospital Santa Isabel, Valdir Lisboa. Prazer recebê-lo aqui.
Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. É um tema de extrema importância nacional e mundial.
A gente sempre começa querendo saber o porquê, né? Da definição da doença. Já falei um pouco no início, mas de uma forma mais técnica e até didática para os nossos ouvintes. O que vem a ser a anemia?
Bom, primeiro, nós devemos esclarecer que a anemia, ela não é uma, conceitualmente, uma doença. Uhum. Ela é um sinal. É um sinal de que existe alguma doença como causa desta manifestação hematológica. Ou seja, na maioria das vezes, nós temos uma doença que vem a se manifestar clinicamente, os sintomas, ou eventualmente por exames laboratoriais, como a redução, com a redução da hemoglobina do sangue.
Ou seja, esse vai ser um sintoma, um sinal de alerta de que algo não está bem.
Isso.
Mas ao nascer, já na própria formação, é possível que essa doença seja congênita também, não a doença, mas o sintoma? Alguém já nasce nos primeiros momentos de vida com problema de anemia? Como justificaria isso?
Bom, conceitualmente, nós temos como causas de anemia, causas nutricionais, que é mais importante, assim, em termos quantitativos no mundo inteiro, tá? Temos condições fisiológicas, como, por exemplo, a gravidez, tá? E temos as patológicas. Entre as patológicas, você tem algumas que são congênitas ou hereditárias. Tem as adquiridas.
No caso da mamãe, da gestante, que ela não se alimenta bem, esse bebê pode nascer com anemia ou uma coisa não tem relação com outra?
Não, não necessariamente. A anemia da gravidez, ela é também denominada de anemia fisiológica, né? Decorre de um desequilíbrio entre a quantidade de glóbulos e o volume de plasma, de sangue que a mamãe, a gestante, apresenta durante a gravidez. Na maioria das vezes, o feto, ele tem, sendo uma gestante acompanhada, ela faz uma suplementação nutricional de ferro, o que propicia um bem-estar tanto para a gestante como para o bebê que venha nascer de uma gestante acompanhada.
Nos primeiros meses de vida, não sei se ainda é essa recomendação, mas nos meus dois filhos tive isso, né? Uma complementação de ferro, uma vitamina que o bebê toma nos primeiros meses de vida. Isso vai ser necessário? Qual vai ser o impacto disso?
É importante frisar que nem sempre a criança vai ter necessidade dessa suplementação. Isto está, em geral, associado a uma carência que a mãe tivera durante a gestação. Fora isso, a alimentação do bebê vai ser uma alimentação convencional de amamentação.
Podemos falar em tipos de anemia? A gente conhece, por exemplo, a anemia falciforme, mas além dessa, outras anemias que podemos pontuar?
Eu acho que é de extrema importância a gente se sinalizar de que a principal causa de anemia no mundo inteiro, e em particular nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, são as anemias carenciais. Então, os programas da Organização Mundial de Saúde, em nosso país, do Sistema Único de Saúde, objetivam muito a erradicação de condições parasitárias, certo? Que são fatores contributórios a uma má nutrição para o desenvolvimento de anemia. No nosso estado, particularmente, tá? esta condição denominada doença falciforme, ela assume uma importância muito grande, porque é uma condição, como se sabe hoje, é plenamente divulgado, associado à herança de um gene, de uma alteração genética que ocorreu em países africanos, e nós, como tivemos e temos um contingente significativo da nossa população oriunda da África, então nós temos essa condição como uma condição muito importante e bem cuidada em nosso estado pelo Sistema Único de Saúde.
Tem vários recursos, realmente, programas para atendimento à anemia falciforme. Mas com relação à carência nutricional, aí vem uma pergunta pelo nosso WhatsApp, obrigada Girlene, que nos escreveu dizendo o seguinte: ela fez recentemente um exame e foi diagnosticado anemia. Ela quer saber que alimentos podem ser inseridos, enriquecidos na alimentação, na dieta dela, para que ela possa reverter essa situação. Antes de responder sobre alimentos, eu queria saber exatamente isso, o diagnóstico. Como eu sei, ou o ouvinte pode saber, que está com anemia antes de aparecer sintomas mais graves?
De um modo geral, o aparecimento dos sintomas da anemia, eles tardam um pouco a se manifestarem, porque existe uma tendência natural do organismo a se adaptar a pequenas perdas, pequenas reduções nos níveis de hemoglobina. Quando, como no caso da ouvinte, isso é detectado através de um exame de sangue, em geral é através de um hemograma, isso deve ser motivo de um retorno ao médico que fez a solicitação para que se evidencie qual é a causa desta anemia. Não é o momento de se falar no tratamento, certo? É de se voltar ao profissional que solicitou o exame para saber o que é que está causando aquela anemia.
No geral, o exame é aquele comum, aquele exame que fazemos, o exame de sangue, né?
Exatamente, é o hemograma, é o exame que acho que faz efeito até em uma quantidade muito exagerada em nosso país e no mundo inteiro, tá? Mas é o instrumento assim, mais simples de se evidenciar uma carência de hemoglobina.
Vamos a mais uma participação. Tem um ouvinte anônima, ela tem uma pergunta a fazer, lá do bairro de Palmiúdo, é isso? Oi, bom dia, estamos te ouvindo.
Alô? Patrícia. Alô, bom dia.
Bom dia, sua pergunta, meu bem.
Ô doutor, bom dia.
Bom dia.
É porque eu nunca tive assim problema assim de anemia. Aliás, eu tive assim algum tempo determinado, assim, até um bom tempo, que um médico disse que eu estava assim, pelos sintomas que eu estava tendo, inclusive ginecológico, e ele detectou que eu estava com teor de vitamina C baixa. Então eu tomei uma vitamina chamada Vital Gold, é uma vitamina até importada, e realmente nunca mais eu tive isso. Isso tem mais de uns 15 anos. Quando é agora, repetindo o que eu sempre estou fazendo meus exames, eu levei ao cardiologista, aí ele disse assim: você está com um pouco de anemia, mas não é nada grave não, você coma bastante quiabo. Feijão já como demais, até abuso. Quiabo eu abuso. Então isso me preocupa, né? Porque eu já tenho uma saúde meio debilitada. E aí fiquei sem saber. Não sei se alguns sintomas que eu estou sentindo, alguma coisa, que isso também venha estar causando isso, porque eu estou até precisando de uns novos exames para levar para um clínico. E tá o bom. Cardiologista só mandou eu fazer isso.
Ok, vamos saber então, né?
Obrigada, bom dia.
Obrigada também pelo seu relato, pela sua participação. Ou seja, algumas outras doenças associadas, problemas cardíacos, diabetes, o que pode levar a uma anemia, né? Fatores de risco e como tratar.
Então, esta pergunta é muito interessante e, como eu havia dito no início, em geral você tem o sinal de anemia caracterizado por uma sensação de cansaço aos esforços habituais. Esse em geral é a primeira manifestação, ou então através do exame de sangue. Tá? Na faixa etária reprodutiva, no sexo feminino, tá? A causa mais comum de anemia é uma perda menstrual excessiva ou um distúrbio menstrual. É muito comum nos consultórios dos clínicos e dos hematologistas chegarem mulheres com anemia, tá, que são efetivamente relacionadas a uma perda maior do que a habitual. Então, a menstruação, as regras normais, elas não causam, não são causa de anemia. Todavia, como é muito frequente distúrbios menstruais, certo? Isso vem a ser a principal causa de anemia. Após a idade reprodutiva, isso vale tanto para a mulher como para o homem, uma causa importante de se investigar anemia é perda pelo aparelho digestivo. Porque essa é uma causa importantíssima e alguns exames já são recomendados regularmente para descartar a possibilidade de alguma perda ocasionada por tumores ou por lesões vasculares dentro no intestino.
Mas nesse caso apareceria o quê? Com sangue nas fezes também?
O sangue nas fezes, ele pode ocorrer de um modo evidente quando o sangramento é por conta de um problema hemorroidário, por exemplo. Sim. Mas quando o sangramento decorre de uma lesão mais alta, nossa, isto pode não ser evidenciado na forma vermelha. A gente observa, o paciente vai relatar umas fezes escurecidas, que a gente tem uma denominação técnica que a gente chama de melena, como uma importante associação à causa desta anemia.
Interessante. Também algumas mulheres, por exemplo, que sofrem com problema de mioma, né, que tem muito sangramento, isso também pode levar.
Exatamente. Essa é a principal causa de anemia. Por carência de ferro, né? Perdeu o sangue, então a carência de ferro. Ser medicado exclusivamente com medicações à base de ferro não vai corrigir o problema. O problema só será corrigido se concomitante, simultaneamente, for ao ginecologista para que ele dê a orientação correta, eventualmente a intervenção cirúrgica para a correção do problema.
Tá bom. Qual vai ser o encaminhamento do profissional? Mais uma participação é da Maria, lá do bairro de Castelo Branco. Tem uma pergunta a fazer. Saúde no ar, hoje falando sobre anemia. Olá. Oi, Maria.
Bom dia.
Bom dia.
Eu queria falar com o doutor pelo seguinte. A minha filha, desde a primeira gravidez que ela tem, sintoma de anemia. Mas ela tinha problema de coração grande. E agora, no dia 20 de janeiro, ela fez uma cirurgia que colocou uma prótese. Que ela tinha uma abertura, eu não sei o nome científico. Então, ela colocou uma prótese no coração. Ela toma dois remédios. Um é aspirina e o outro é bisulfato de clopidog. Eu não sei bem o nome, isso é constante, tem que tomar.
Ok. E qual
Mas
seria
quando
sua pergunta,
ela
Maria?
Menstrua agora, ela menstrua muito e tem muito sangramento. O médico disse que é para ela ter muito cuidado com corte, com acidente, com coisa, porque ela pode ter uma hemorragia. E como ela já teve a anemia, eu estou muito preocupada que ela possa piorar da anemia por causa dessas perdas de sangue.
Certo.
Porque quando a menstruação vem, ela corre muito.
Tá bom. Obrigada, Maria, então, pela sua colocação. Essa preocupação realmente pertinente, ou seja, um grau de anemia que não é tratada, que não é identificada e persiste, inclusive com essas perdas, né? Perdendo sangue, muito no caso da ouvinte. Que consequência mais grave pode chegar o problema de anemia?
Bom, primeiro, no caso que foi relatado, cumpre salientar que não há necessariamente uma associação entre a anemia e a doença cardiovascular referida pela ouvinte. Tá? Quando a pessoa tem uma anemia e tem uma doença cardiovascular, naturalmente que se somam os problemas e os sintomas são mais evidentes e podem requerer intervenção mais intensa. No caso do uso de medicamentos, é importante salientar que medicamentos tais como os anti-inflamatórios, os analgésicos, certo? E no caso dela está fazendo uso de medicações que têm um efeito para reduzir a viscosidade do sangue, são chamados antiagregantes plaquetários, eles são causas de sangramento, seja do aparelho digestivo ou, no caso do sexo feminino, da via genital. Tá? Aí vai precisar de um ajuste entre o cardiologista e o ginecologista para se encontrar o equilíbrio da dose e, eventualmente, a suplementação com ferro para compensar esta perda de ferro ocasionada na perda menstrual.
Ok. A Maria de Souza, lá de Cosme de Farias, também tem uma pergunta a fazer. Maria, olá, sua pergunta, estamos te ouvindo.
Bom dia, Pati.
Bom dia.
Tudo bom, meu amor?
Tudo, querido. Prazer falar com você.
Vou falar com você também. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Olha, doutor, eu tive um tempo que eu tive anemia através de um mioma. Esse mioma nunca crescia para eu me operar, somente tratamento. E eu tinha muita hemorragia, eu desmaiava, doutor. Era aquela coisa que saía que eu desmaiava. Eu fiquei anêmica de um jeito. E quando eu saía na rua, todo mundo olhava para a minha feição, via que não era minha, fiquei verde. Aí eu caminhando para médico, e nada, se acabou, os médicos passavam os remédios, eu tomava e não melhorava. Aí sempre as minhas amigas me orientando, ginipapo e o remédio também para melhorar do mioma, foi o Saúde da Mulher. E ginipapo e beterraba. Foi um remédio que eu fiquei boa, não teve outro.
Tá bom. Tá aí, tá vendo? Às vezes uma solução doméstica, caseira, indicada pelos próprios alimentos. E tem algumas, né, Maria? Você falou ginipapo, você falou da beterraba, couve, né? Toda essa parte. Veja, o nosso convidado, médico especialista nesse assunto, hematologista, pode nos orientar. Como reter mais ferro no organismo? Não contribuir para que esse ferro aumente, que melhora também a questão da anemia?
As necessidades de ferro na alimentar, elas são extremamente baixas e plenamente satisfeitas pela alimentação convencional em nosso mundo ocidental. Tá? No caso, casos como esse que nós estamos ouvindo, é o mais comum nos consultórios, né? A referência à perda excessiva de sangue pela via genital, frequentemente associada ao mioma. Não haverá nenhuma medicação, nem nenhum alimento que vai curar o problema. Sim. Se não tratar a causa.
Ok. Então, esse sangramento tem que parar.
Tem
por
que
algum
parar.
Motivo. Se é um problema ginecológico, se é um mioma, essa cirurgia vai ter que ser feita, essa orientação tem que ser mantida. Agora, paralelamente, ela Isso. pode também fazer um reforço através de alguns alimentos. Agora, uma dúvida muito comum, a anemia pode levar a uma leucemia? Um câncer no sangue.
Eu vou reprisar de que a anemia é um sinal, é uma manifestação que pode estar associada a uma infinidade de condições. Tá? Condições adquiridas e congênitas. Certo? Entre as condições adquiridas, a leucemia, que é uma doença ocasionada por um distúrbio do órgão que produz o sangue, que é a medula óssea, naturalmente poderá ser o primeiro sinal de uma leucemia. Mas é bom enfatizar que isso é uma condição extremamente rara, tá? E a causa mais frequente de anemia é perda, no caso da mulher, perda genital, e no caso de ambos os sexos, perda intestinal por alguma patologia que motive sangramento.
E pessoas que geralmente não se alimentam bem, dizem, olha, eu não me alimento, como só bobagem, vivo com anemia, a taxa de hemoglobina, isso pode acontecer também, uma má alimentação ou baixa alimentar, pode levar ou não necessariamente?
Não é comum, salvo as pessoas que fazem opções nutricionais assim, radicais, né? Dietas.
Aquelas dietas famosas. Aí tira tudo, tira a carne.
Isso, tá? Mas a dieta convencional Sim. que nós encontramos em nossa mesa, feijão, arroz, carne, ovos, essa é e cereais, de modo geral, satisfazem.
Então, feijãozinho com o quiabo,
isso.
Reforça o ferro. Agora, tem uma pergunta que é interessante. Tem pessoas que estão preocupadas com a anemia, acham que vão ficar fracas, trabalham muito, querem manter, né, a energia, fazem uso de reposição de ferro ou dá uma injetada na alimentação, né? Com esse produto que já falamos aqui, beterraba, enfim, o suco de jenipapo, que a ouvinte falou, e pode acarretar um excesso, o contrário, não a falta do ferro, mas um excesso. E esse excesso de ferro no organismo pode trazer problema?
Por essa via, tenho uma absoluta tranquilidade dizer o seguinte: o organismo, a natureza é muito sábia, tá? Uhum. Tudo que a gente entra pela boca e que é excesso vai ser eliminado, você já está gastando dinheiro sem necessidade, não vai haver absorção maior do que aquela que o organismo necessita.
Então não vai ter um problema, não, necessariamente. Não, não vai aparecer um excesso de ferro. Mesma coisa ocorre com a vitamina C, né? Aí toma vitamina, mas isso vai ser eliminado. Exatamente. Na verdade, está jogando dinheiro fora.
Com certeza.
Quem faz esse suplemento de vitamina? Isso. O organismo só vai reter aquilo que ele precisa, o resto tudo exatamente vai ser eliminado. Isso. Então, o melhor é manter uma alimentação balanceada, né?
Isso, orientação médica.
Sim.
Né? Adequada, claro. Com o período que a idade está estabelecido para as diversas faixas de idade, e levar uma vida saudável de atividades físicas e familiares.
Então, o Valdício tinha falado que às vezes é um excesso do exame para diagnosticar os problemas, né, no sangue, o exame comum. Agora, de quanto tempo então? Qual seria o ideal, a frequência indicada para o exame de sangue?
Olha, existem protocolos bem estabelecidos para as diferentes faixas etárias de nossas vidas. Uhum. Né? E, naturalmente, e dependendo do sexo e da atividade reprodutiva no caso da mulher, são situações onde estão estabelecidas. Depois de adulto, depois dos 40 anos de idade, a gente passa a ter algumas necessidades de controles, no sexo feminino, os controles hormonais, no sexo masculino, as questões relacionadas aos cânceres de aparelho digestivo, próstata, etc.
Então, o que seria um hemograma ideal?
O hemograma hoje é feito muito comumente, tanto o hemograma como outros exames, nos admissionais de empresa, por exemplo, e se estabelece que se faça anualmente, como instrumento de controle, de monitoramento, principalmente em determinadas atividades.
Tá bom. Maria, lá do bairro de Cajazeiras, voltou a ligar e faz a sua pergunta agora. Maria, estamos te ouvindo.
Bom dia.
Bom dia.
Que Jesus abençoe esse dia.
Amém, querida.
Pra minha linda, eu gostaria de falar com o médico.
Sim.
Porque eu sou hipertensa, entendeu? E toda vez que eu me chateio, eu fico rouca, fico com aquele gosto de sangue na minha boca. Eu tomo Declazida e Lisartana, de 50.
E qual seria a sua dúvida, Maria?
Não sei se eu tenho alguma dúvida no coração, não sei.
Viu aí o relato, ela disse que tem a hipertensa e às vezes fica com uma sensação de um sabor assim estranho na boca, mas um gosto de ferro. Ela quer saber, né, com essa sensação de como se fosse sangue.
Olha, aí é interessante que seja feita uma consulta, possivelmente a um clínico ou mesmo a um dentista, para verificar se não existe algum problema de gengivas que eventualmente sangrem, certo? Às vezes isso acontece, a pessoa observa ao acordar, por exemplo, na fronha do travesseiro, alguma coisa assim mais tingida, que possa ser causa de um sintoma discreto, mas que incomoda e eventualmente causa até distúrbio do hálito, essas coisas assim.
Tem que investigar, né?
Tem que investigar.
Mais uma ouvinte na linha, o Antônio Lázaro, lá do Lobato. Oi, Antônio, sua pergunta.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
É o seguinte, eu tenho essa pergunta ao doutor. É sobre a anemia profunda. Se tem algum grau de anemia, se tem alguma baixa, alta e profunda.
Okay.
Porque a profunda, qual
é o
sintoma que a pessoa sente?
Tá bom. Ok, grau de anemia e também o sintoma que quem está anêmico pode sentir.
Pois não. Antônio, né?
Antônio.
Bom, Antônio, veja bem, você pode... A pessoa pode estar com anemia e não ter sintomas nas suas fases iniciais, certo? Se a causa desta anemia persiste, continua, e a hemoglobina vai baixando, você chega a um determinado momento que você começa a sentir uma dificuldade de respirar, você sente cansaço, tá? Podendo, eventualmente, quando for fazer um esforço maior, ter uma perda súbita da consciência. Eu tive a oportunidade de encontrar no meu consultório pessoa com hemoglobina de baixa, abaixo de 5, que só despertou para isso quando foi fazer uma força no pneu do automóvel, que desfaleceu e foi parar no pronto-socorro e estava com 3 de hemoglobina. Uhum. E a causa era que era sangramento hemorroidário, mas que foi acontecendo ao longo de 2 anos, lentamente, tá? Então, os sintomas, eles podem ser com perdas, por perda de sangue inaparente, e se acentuando ao longo do tempo, tá? Mas se você tem uma perda aguda por conta de algum acidente, naturalmente você vai ter essas manifestações mais pronunciadas de imediato.
Ok, então são muitas dúvidas dos nossos ouvintes, um ouvinte inclusive que quer saber com relação ao peso, né? Relação, uma pessoa que tem baixo peso pode ter, levar a anemia, o baixo peso, a falta de alimentação, carência alimentar?
Não necessariamente, não há uma relação entre uma coisa e outra, não.
Uma outra dúvida, o sangue nas fezes pode ser hemorroidas ou esteatose hepática?
Sangue nas fezes seguramente deve ser por conta de alguma lesão no ânus ou no reto.
Ok, com relação ainda para finalizar então, a questão do nosso assunto de hoje aqui, que é a anemia. O que a gente pode potencializar? Tem alguns alimentos que combinados podem ajudar a melhorar esse grau de anemia, doutor?
Melhorar...
Por exemplo, já me falar que se você toma, né, vitamina C, um suco de laranja associado a um couve,
perfeito,
a vitamina C retém mais ferro. Isso é mito ou é verdade?
É verdade, mas é bom enfatizar que isso vai acontecer naturalmente se a pessoa tem carência do ferro. Se a pessoa não tem carência do ferro, está jogando dinheiro fora. Uhum. Ok? Se existe um diagnóstico, tá, tem anemia e é por carência de ferro, e você associa ao alimento a vitamina C, a absorção de ferro vai ser incrementada, vai ser aumentada.
Esse diagnóstico clínico é muito comum, né, gente? A gente faz muito isso.
É
ele
fácil.
Olha aqui pelos olhos.
Isso,
de fato, né? Está no conhecimento popular, ou de fato é uma forma assim, clínica, de se avaliar se o paciente está com um grau de anemia.
Essa é a propedêutica mais elementar. Até você olhar a mucosa dos olhos, da língua do paciente, para poder aferir se existe algum sinal de que ele tem uma anemia.
Outra coisa que é muito comum falar, que é as unhas, quando aparecem aquelas rachadinhas brancas, né, na unha, está com anemia, você está fraco, precisa se alimentar melhor. Esse também é um mito?
Não, efetivamente, a carência de ferro, certo? Ela vem associada a distúrbio em outros tecidos que, a exemplo do sangue, são de rápida renovação. Tá? Então, as pessoas, às vezes, têm uma lesão do canto da boca, que chama bico de passarinho, que nós chamamos de queilite. Às vezes, tem um engasgo no esôfago. Tudo isso, assim como a queda dos cabelos e a fragilidade das unhas, pode estar associado à carência de ferro acentuada.
Então, esses sintomas chamam atenção, aí vai o profissional para finalizar que vai fazer esse diagnóstico, é o clínico geral ou necessariamente um hematologista?
Esse é do domínio de um clínico geral.
Então, pode ir ao clínico fazer o exame, verificar. Isso. E esse hemograma é que vai dizer, e aí vem a segunda parte, que é o tratamento.
Naturalmente que ele vai complementar com dosagens do ferro, vai averiguar se tem alguma deficiência de vitamina, como ácido fólico, por exemplo, para poder oferecer o medicamento na dose, na quantidade e de preferência no preço adequado.
E
né?
Na necessidade, não adianta ficar tomando vitamina por aí, desnecessário.
Não.
A gente agradece ao médico hematologista do Hospital Santa Isabel, Valdir Lisboa, que nos deu prazer nessa conversa.
O prazer foi todo meu, me mantém as ordens para qualquer oportunidade podermos tratar de assunto de tal magnitude.
Ok, então você depois confere essa entrevista lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br em áudios. Grande abraço para você. Até amanhã com muito mais.